Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. Nos Açores preparam-se para uma forte adesão à greve geral de amanhã. Quem o garante é a CGTP na região, que antevê perturbações graves na saúde, educação e transportes aéreos em todo o arquipélago. Em causa está a contestação ao novo pacote laboral do Governo da República. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O balanço dos contactos com os trabalhadores aponta para uma enorme rejeição das novas medidas laborais. O coordenador da CGTP Açores, Rui Teixeira, garante que o descontentamento é transversal a todos os setores e deixa um aviso. A paralisação de quarta-feira deverá ter um impacto semelhante à greve de dezembro passado.
Nós temos previsibilidade de ser mais significativo na educação, na saúde, em alguns setores da grande indústria também, portanto esperamos ver algumas atividades ou completamente paradas ou a meio gás, em boa parte do setor leiteiro, da indústria conserveira também, em várias unidades. Pensamos que provavelmente a greve vai sentir com igual intensidade em relação aos de 11 de dezembro, portanto níveis semelhantes, também nos mesmos setores. Portanto, a maior parte dos serviços públicos encerrados ou sem estarem a funcionar, os hospitais e centros de saúde só com os serviços mínimos e provavelmente também no transporte aéreo, prevê-se que vai ficar seriamente afetado.
Os efeitos vão a sentir-se de forma idêntica em todas as ilhas do arquipélago. A CGTP acusa o pacote laboral de aprofundar o desequilíbrio entre patrões e trabalhadores. O dirigente sindical exemplifica com a facilitação dos despedimentos e com o impacto direto na vida dos jovens que entram no mercado de trabalho.
Na perspectiva do despedimento sem justa causa, a qualquer altura. Portanto, a entidade patronal pode decidir despedir um trabalhador, não lhe pagar os créditos correspondentes e, se este decidir recorrer a tribunal, a entidade patronal pode opor-se à reintegração no posto de trabalho antigo, que é algo que na prática se traduz no despedimento sem justa causa. Depois, o facto de um jovem que entra no mercado de trabalho e que, pelo facto de nunca ter tido um contrato de trabalho efetivo, poderá manter-se com contratos precários para o resto da sua vida, porque a justificação para celebrar um contrato que seja precário, um vínculo a termo, é exatamente previsto que seja nunca ter tido um trabalho efetivo. Hoje estamos a falar do ataque à lei da greve, o ataque à contratação coletiva, determinando que uma empresa possa decidir que um contrato coletivo de trabalho que lá seja aplicável deixa de ser aplicável sem necessidade de grande fundamentação. A questão da parentalidade que fica enfraquecida.
Rui Teixeira aponta ainda críticas às restrições no direito à greve e ao ataque à contratação coletiva. Confrontado com a possibilidade de diálogo, o líder da Central Sindical nos Açores atira a responsabilidade para o Executivo, acusando-o de cegueira e de ter fugido às negociações na concertação social. Para este dia 3 de junho, o apelo é à mobilização geral.
O pacote laboral é possível ser derrotado e há condições para desenvolvermos uma vida melhor. Ou seja, a vida não tem que estar a ser difícil sempre para os mesmos e, sobretudo, é possível fazer uma mais justa distribuição da riqueza. E, desde logo, com o aumento dos salários, mas isso passa pelos trabalhadores mostrarem o descontentamento e, no imediato, no dia 3 de junho, com a adesão à greve geral.
Além da paralisação, estão agendadas concentrações em várias ilhas dos Açores. Em Ponta Delgada, a iniciativa decorre a partir das 10 da manhã, junto da Direção Regional do Emprego. Em Angra do Heroísmo, os participantes concentram-se às 10h30 na Praça Velha. À mesma hora, na Horta, a concentração realiza-se no Largo Duque de Ávila e Bulama.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. O Governo dos Açores assinou ontem uma adenda ao Acordo Base para 2026 com instituições sociais, que prevê uma atualização em 2,4% dos valores padrão dos contratos de cooperação.
Nós chegámos a acordo com a Urum e com a Uripsa de majorar em 2,4%, portanto, ligeiramente acima do valor da inflação. Isto corresponde a um esforço de um montante global de cerca de 2 milhões de euros que serão já processados com os duodécimos do mês de junho, para que as instituições já no mês de junho possam cumprir com essas obrigações.
assinatura decorreu durante uma reunião da Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, com dirigentes da URIPSA e da URMA. A adenda produz efeitos retroativos a 1 de janeiro deste ano, assegurando que a atualização seja aplicada desde o início de 2026. O acordo é suportado com verba da República. Por enquanto, resolve despesas do imediato, mas ainda há os sobrecustos da insularidade.
Se não houvesse dinheiro antes do estudo, pelo menos que cumprissem o CASA, que é pagar a inflação, o valor da inflação. É claro que a Senhora Secretária Regional da Saúde Social, da Saúde e Segurança Social, conseguiu efetivamente fazer esse pagamento e efetivamente não está em causa neste momento o pagamento dos subsídios de férias.
João Canedo, presidente da URIPSA, União Regional das IPSS dos Açores, em declarações à televisão pública açoriana. Já Bento Barcelos diz o seguinte.
Queremos deixar muito claro, não podemos passar este ano apenas com um aumento de 2,4%, não é? Quando a expectativa é, como tem vindo a fiscar-se nos últimos anos, aumentos de massa salarial de 5%. Mas o problema de base, que é a República, leia-se Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, de compreender que é preciso respeitar o modelo de financiamento nos Açores, esse problema de base está ainda existente.
Bento Barcelos, presidente da URMA, União Regional das Misericórdias dos Açores. De acordo com o Governo Regional, a atualização abrange um conjunto alargado de respostas sociais nas áreas da infância e juventude, apoio a pessoas idosas, deficiência, inclusão social, apoio às famílias e combate à exclusão social, reforçando a capacidade de resposta das entidades parceiras do arquipélago. O Instituto de Segurança Social dos Açores tem em curso um estudo destinado a apurar o custo real das respostas sociais prestadas pelas instituições da região.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Polícia Judiciária vai investir 5,5 milhões de euros na adaptação de um edifício em Ponta Delgada para instalar a futura sede do Departamento de Investigação Criminal dos Açores. O anúncio foi feito durante as comemorações dos 50 anos da instituição. Segundo o diretor do departamento no arquipélago, Renato Furtado, as novas instalações vão permitir reunir num único espaço os investigadores e serviços que atualmente se encontram dispersos por vários locais da cidade.
Necessitamos de aglomerar todo o nosso pessoal que neste momento está repartido por mais do que umas instalações aqui em Ponta Delgada e apetrechar a polícia de uma criminalística atualizada às exigências do momento, de perícia financeira e contabilística, de perícias informáticas, e o espaço que temos já não é adequado. Portanto, olhamos com expectativas, esperemos que em 2027 ou início de 2028 este projeto esteja terminado.
Segundo o diretor nacional da PJ, Carlos Cabreiro, a empreitada deverá ser lançada em setembro ou outubro deste ano. Já o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, saudou o compromisso da Direção Nacional da Polícia Judiciária, considerando que o reforço de instalações, recursos humanos e tecnológicos contribuirá para fortalecer o trabalho da instituição na região.
Um reforço de meios nas capacidades da PJ e uma melhor compreensão nacional e europeia da fronteira ocidental que os Açores representam para o reconhecimento das oportunidades, mas também dos riscos e dos perigos que se apresentam com tão grandiosa dimensão e mobilidade internacional.
As novas instalações vão permitir concentrar num único espaço os serviços que estão dispersos hoje em dia. A PJ conta atualmente com 68 trabalhadores nos Açores, distribuídos por Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PS Açores desafiou o Governo Regional a exigir a aplicação imediata da lei do novo modelo do subsídio de mobilidade, agora designado Mecanismo de Continuidade Territorial, e a denunciar qualquer tentativa de adiamento.
O Governo Regional não pode ser aqui um papel passivo, como aliás esteve ao longo de todo esse processo. Não basta dizer, pomposamente, que acompanha. Tem que defender os açorianos, exigir a aplicação imediata da lei e denunciar qualquer tentativa de adiamento.
Francisco César falava em conferência de imprensa em Ponta Delgada no dia em que a lei que define o novo modelo do subsídio social de mobilidade entre continente e regiões autónomas foi publicada sem teto máximo para efeitos do reembolso ou situação contributiva regularizada. O socialista também deixou um aviso muito claro ao Governo da República.
O Governo da República tem que dar instruções claras à entidade gestora para operacionalizar o mecanismo de continuidade territorial. No dia 6 de junho, não pode haver plataformas ou serviços a aplicar regras antigas. Não pode haver cidadãos confrontados com respostas como ainda não é possível, ou a portaria não mudou, ou a plataforma ainda não permite.
O PS Açores exige a aplicação imediata da nova lei da continuidade territorial, que entra em vigor a 6 de junho. As alterações eliminam o teto máximo de 600 euros para reembolso das viagens aéreas, simplificam o acesso ao subsídio social de mobilidade e, segundo os socialistas, não podem ficar dependentes de atrasos na adaptação da plataforma informática. O partido já pediu a intervenção do provedor de justiça para assegurar o cumprimento da lei. O Chega Açores considerou que o Governo Regional deve dar maior autonomia às escolas profissionais na definição da oferta formativa para responderem com maior rapidez e eficácia às necessidades das empresas, dos setores produtivos e dos territórios.
Eu acho que ninguém olhou para o ensino profissional como ele tem que ser tratado, que é um ensino com garantias de emprego, um ensino que acrescenta valor à economia, um ensino que está de acordo com as necessidades das empresas.
Francisco Lima, deputado do Chega Açores, falava no final de uma visita à Escola Profissional da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, acompanhado pela deputada Hélia Cardoso. Ambos concluíram que a região apresenta resultados muito inferiores aos indicadores europeus no domínio do ensino profissional.
São cerca de 20% dos alunos é que vêm para o ensino profissional, quando na Europa são 60% ou 70%. Nós também temos aqui situações que é, há que abrir cursos para adultos, os chamados jovens já com 30 anos, nem não trabalham, não estudam, não têm formação. Teria que haver aqui um critério de abertura de cursos, se não fosse necessário, 18 alunos, que é o caso que existe neste momento.
Os parlamentares assumiram o compromisso de propor medidas legislativas para reduzir a excessiva centralização do ensino profissional, evitando o que consideram ser uma duplicação da oferta formativa por parte do Governo Regional e reforçando o papel das escolas profissionais.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Federação das Pescas dos Açores e a Associação dos Comerciantes de Pescado apelaram ao cumprimento das regras na abertura da época de apanha de lapas. As duas entidades lembram a importância económica, social e gastronómica deste recurso e defendem uma exploração sustentável em respeito pela legislação em vigor. Manifestam ainda preocupação com a apanha ilegal e a comercialização clandestina, alertando que estas práticas prejudicam os profissionais do setor e comprometem a preservação do recurso. Aos consumidores é pedido que adquiram lapas apenas em estabelecimentos licenciados e junto de operadores autorizados.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Passamos ao desporto. No futebol de formação, inicia-se já amanhã a 6ª edição Angra do Heroísmo Cup, troféu. O Cup Troféu é João Barcelos. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Uma competição destinada aos escalões de sub-11 e sub-13, organizada pelo Sport Clube Angrense. Os jogos vão decorrer no campo municipal de Angra do Heroísmo, jogos e convívio, de referir que é um dos principais objetivos deste tipo de torneios. Ora, será então de quarta a sábado, a presença de dois clubes com 17 equipas nos escalões de sub-11 e sub-13. Destaque para a presença do Sporting Clube de Braga no escalão de sub-13, equipa que venceu no ano transato esta Angra do Heroísmo Cup Troféu João Barcelos. A cerimónia de abertura está agendada para as 20 horas desta quarta-feira, com o padrinho desta edição a ser José Guilherme Bendito.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação. informação às horas, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação às horas, a atualidade regional de cada dia.